Criativa, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. O convidado de hoje do programa Entrevista Coletiva é Carlos Eduardo Morimoto. Ele é consultor de informática e um dos palestrantes do 5º Fórum Internacional Software Livre, realizado em Porto Alegre entre os dias 3 e 5 deste mês. Morimoto é o criador do Curumin Linux, uma das versões de software livre mais utilizadas no Brasil. Bom dia, Morimoto.
Bom dia.
Para começar a nossa conversa, eu gostaria que tu nos explicasse o que é o Linux.
Bom, imagina o seguinte, a maioria das pessoas hoje conhece o Windows como sistema operacional, é o que a maioria das pessoas usa. O Windows é um sistema operacional proprietário, ele é desenvolvido por uma empresa. Então eles desenvolvem um sistema, vendem esse sistema em caixinhas, então as pessoas vão nas lojas, compram, instalam no computador e usam. O Linux é um sistema operacional concorrente do Windows hoje em dia, desenvolvido de uma forma bem diferente. Ao invés de uma empresa desenvolver o sistema e empacotar esse sistema e mandar essa coisa tamanho único para você, um conjunto de voluntários, assim, uma equipe grande de voluntários espalhados pelo mundo, desenvolvem o sistema, recebem feedback dos usuários, recebem sugestões, implementam essas sugestões no sistema e, o melhor de tudo, distribuem esse sistema desenvolvido coletivamente de forma gratuita. Então, qualquer pessoa interessada pode baixar o sistema da internet ou copiar o CD de algum amigo e instalar no micro de casa, na escola, na empresa, sem precisar pagar nada por isso.
Além da vantagem financeira, assim, qual é a vantagem operacional dele? Tem alguma vantagem operacional sobre o Windows, o Linux ou qualquer outro tipo, qualquer versão do Linux?
Bom, tem várias vantagens. A primeira que eu vejo é o fato de existirem muitos programas também gratuitos disponíveis para o sistema. Por exemplo, no Windows você compra o sistema, mas o sistema vem pelado. Vem um Notepad, vem um Windows Media Player, vem assim, meia dúzia de aplicativos. Se você quer uma suíte de escritório, você precisa comprar o Microsoft Office, custa R$1.500. Se você quer um programa de desenho, você precisa comprar o CorelDRAW, que custa lá mais não sei quantos mil reais. No Linux, embora também existam aplicativos comerciais, a maioria dos programas é gratuito. Então você tem o OpenOffice como suíte de escritório, você tem o SwordPod como programa de desenho. Esses programas podem ser baixados da internet gratuitamente e usados também por quem tiver interesse. Então isso permite que você tenha um acesso maior aos programas, porque você não precisa comprar nem piratear os programas para usar. Você simplesmente vai e baixa os programas que você tem interesse, usa, você pode copiar, dar para outras pessoas usarem. Então é uma coisa bem interessante assim, do ponto de vista comunitário, assim, permite que as pessoas realmente colaborem entre si, né? E tem o ponto também dos vírus, né? Que é um ponto que atrapalha bastante quando você está usando o Windows, né? Você vive com medo de instalar um programa porque você pode pegar um vírus, você vive com medo de abrir um e-mail porque você pode pegar um vírus, ou de acessar uma página, ou de fazer qualquer coisa. No Linux, esse problema do vírus, assim, é muito...
Não acontece praticamente no Linux.
É, quase, você quase não tem esse problema.
Por que exatamente?
O Windows, ele foi um sistema desenvolvido desde o começo para ser fácil de usar. Por causa disso, né, foram feitas muitas escolhas, assim, talvez erradas do ponto de vista da segurança, o que tornou o sistema muito vulnerável a esse tipo de ataque. No Linux aconteceu o contrário, o sistema começou a ser feito para ser um sistema seguro, estável e tudo mais, e a partir dessa base que ele foi se tornando um sistema fácil de usar. Sabe, você inverteu o desenvolvimento do sistema. Então isso faz com que o sistema seja, a princípio, mais resistente, né, a vírus e outros problemas. E além disso, como o Windows é hoje em dia o mais usado, ele também é o principal alvo, né, dos vírus. É óbvio, né, você quer fazer um vírus e quer que esse vírus infecte o maior número de máquinas possível, você faz para o Windows, que é o que a maioria das pessoas usam, né?
Justamente nesse ponto, Carlos, o software livre é muito utilizado por grandes empresas e tal, porque é mais seguro. Mas por que o usuário comum de desktop não utiliza esse software?
Primeiro tem a questão da cultura. Quando você compra um computador numa loja, provavelmente o computador, em quase todos os casos, o computador vem com o Windows instalado. Então, se você não é um usuário técnico, assim, alguém que conhece os sistemas e sabe como reinstalar o sistema e tudo mais, você vai simplesmente usar o que vem instalado na máquina, o Windows. Outro ponto é que o Linux, comparado com o Windows, é um sistema relativamente novo. Embora o Linux, o desenvolvimento do sistema tenha começado em 91, há 13 anos atrás, o Linux começou a chegar ao ponto assim, de ser assim, bom para uso geral, para uso nos desktops, há pouco tempo atrás, 2-3 anos atrás, que o sistema realmente começou a ficar maduro. Então é uma coisa relativamente nova, né, que está ainda naquela fase assim, de tá crescendo,
você
de estar tá crescendo boca
a
boca.
Ideia de números de quantos usuários existem no Brasil?
No Brasil, eu não sei.
O percentual de usuários?
É, no mundo, nas pesquisas recentes, assim, falam de 4 a 5% de usuários Linux contra 90% de usuários Windows. Então ainda é uma quantidade bem pequena.
O que é diferente em relação aos servidores, né? Em relação aos servidores, assim, em relação a grandes empresas, servidores, esse percentual muda. O Linux já...
É isso que é interessante. Nos servidores, o Linux já é o sistema mais usado e ainda assim continua crescendo. Ele, sabe, parece que no futuro ele vai dominar, assim, completamente esse ramo dos servidores. Por quê? Nos servidores, o que é mais importante é que o sistema seja estável, seja rápido, seja seguro. São todas as qualidades que o Linux já tem desde o começo. Né, nos servidores você não precisa tanto de facilidade de uso. Você precisa, por quê? Quando você configura um servidor, você pode pagar uma pessoa qualificada para ir lá configurar o servidor, instalar as atualizações. O mais importante é que o servidor funcione, fique lá fazendo o trabalho dele sem pegar vírus, sem te dar dor de cabeça. Nos desktops, né, no usuário final, já é um pouco mais complicado, porque você precisa dar suporte para vídeo, para música, para programas para baixar arquivos. Você precisa dar suporte a plugins, para o cara assistir a TV Terra, via web, por exemplo. Para um monte de coisa que as pessoas usam, né, normalmente. Então, você precisa de um conjunto de aplicativos muito maior e muito mais desenvolvidos do que você precisa para um servidor.
Esse é um amadurecimento do qual
você
falou.
É o que está acontecendo hoje. O sistema, primeiro, começou a ser desenvolvido para uso em servidores, se tornou bom nos servidores, se tornou um sistema preferido hoje em dia, e agora ele está caminhando para, além de ser um sistema bom, seguro, estável e rápido, né, para servidores, ser também um sistema fácil de usar, que os usuários finais possam utilizar em casa.
Tu falaste em 90% de usuários do Windows e 4% do Linux. O restante?
Usam macOS, usam MS-DOS, usam sistemas, outros sistemas, assim, tanto sistemas antigos quanto sistemas menos conhecidos.
Tá, mas nem...
Principalmente o macOS, né?
Tu falou em ser gratuito. O software livre, ele é totalmente gratuito. Tu pode baixar ele pela internet, tu não paga nenhum custo, tu não paga por ele.
Então, software livre significa que o programa tem o código aberto. Ou seja, quando você compra o Windows numa caixinha, você recebe o executável do programa. Quer dizer, você recebe o programa pronto. Você pode usar esse programa, tem lá as cláusulas de uso. Só que você não pode ver a receita desse programa, que é o código fonte. É como quando você vai no restaurante, você compra um prato pronto, mas a pessoa não te diz como foi feito aquele prato, nem que ingredientes vão ali. Você recebe lá o prato pronto, come e vai embora. Isso é o que acontece. No Linux, você tem acesso ao... No software livre, né, não só no Linux, você tem acesso ao código fonte dos programas. Quer dizer, você vê como o programa foi feito, os problemas que o programador enfrentou, como ele resolveu esses problemas. Você pode ver, auditar esse código para ter certeza que não tem nenhuma brecha de segurança, nada indesejado, que ele realmente faz aquilo que promete, né? Só que isso não significa necessariamente que o programa seja gratuito. Por exemplo, você é um programador. Você quer receber pelo seu trabalho. Pode ser que você queira desenvolver algum sistema, algum programa, assim, pro hobby. Ah, eu gostaria que existisse um programa assim e vou fazer. Então você vai, faz, aprende, se relaciona com outras pessoas. Mas em outros casos, você quer pagar as contas no final do mês. Só que isso não impede que você desenvolva software livre. Você pode, uma empresa pode te contratar, por exemplo, para desenvolver um programa que eles precisem para uso interno deles. Você pode desenvolver software livre. Você desenvolve o programa... Junto com o programa, você dá o código-fonte para eles, para que outras pessoas possam ver esse código que você desenvolveu, corrigir problemas. Então, o fato do software ser livre não diz necessariamente que ele seja gratuito, mas sim que o código-fonte dele, a receita do programa, esteja disponível. Só que, apesar disso, a maioria dos programas para Linux, além de livres, são gratuitos. Quer dizer, você está disponível lá no site do desenvolvedor, você vai lá, baixa o programa, instala e pronto. Está na própria licença de uso do programa, está especificando. Você pode usar o programa, você pode tirar cópias, explicitamente, né?
Essa é a licença GLP que se fala, que ele é livre para usar, modificar código, desde que mantido os créditos os créditos originais, dos autores originais, é isso?
Isso.
Né?
Você pode baixar o programa, você pode usar o programa em quantas máquinas você quiser, você pode tirar cópias do programa, você pode inclusive vender essas cópias se você quiser, por exemplo. Você cobra R$10 para gravar um CD e dar a cópia para alguém. Quer dizer, você cobra pelo trabalho de gravar o programa, de ir lá instalar, de dar suporte, de escrever um manual, ou o que seja, mas não pelo programa em si. O programa continua disponível. A pessoa poderia ir lá na página, baixar o programa e instalar, ou poderia comprar o CD gravado de você. Quer dizer, ela não paga pelo programa, ela paga pela comodidade de receber o programa já gravado, num formato mais palatável, assim. E, além disso, né, você tem direito a ver o código-fonte do programa, você pode alterar esse código-fonte, que, a meu ver, do meu ponto de vista, né, que sou um desenvolvedor, é o mais interessante, né? Quer dizer, você pode ver como o programa foi feito, você pode usar esse código que já existe para desenvolver outros programas a partir dele, quer dizer, você pode transformar esse programa, melhorar esse programa. E você também pode redistribuir essas alterações que você fez. Quer dizer, você pode pegar um programa que já existe, modificar esse programa, transformar num outro programa diferente, ou desenvolver alguma versão aperfeiçoada desse programa e distribuir ou até vender esse programa novo que você desenvolveu.
Nesse caso,
a restrição nesse caso é apenas que você, primeiro, como você falou, precisa manter os créditos para os autores originais do programa. Você não pode, em hipótese alguma, omitir ou apagar esses créditos. E, em segundo, assim como o programa que você obteve originalmente é um programa livre, quer dizer, que o código-fonte está disponível, todos os trabalhos que você desenvolver com base nele também precisam ser livres. Tá? Isso não significa necessariamente que você não possa desenvolver aplicativos de código fechado para Linux. Só que quando você desenvolve um aplicativo de código fechado, você tem que começar do zero. Você faz tudo. Então, você começando do zero, o programa é seu, você faz o que você quiser. Mas a partir do momento que você desenvolve com base num programa que já existe, aí você precisa seguir as regras do jogo.
Estamos apresentando pela Rádio da Universidade 1080M o programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado de hoje é o consultor de informática e palestrante do 5º Fórum Internacional de Software Livre, Carlos Eduardo Morimoto.
Volta do Meio-Dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Pedicostado, Alma Buena e Mate Cevato. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Paiva.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Estamos apresentando pela Rádio da Universidade 1080M. O programa Entrevista Coletiva. O nosso convidado de hoje é o consultor de informática e palestrante do 5º Fórum Internacional de Software Livre, Carlos Eduardo Morimoto.
Carlos, ainda na questão do código aberto, eu queria te perguntar, que tu falasse, explicasse pra gente, pelo que a gente entendeu até agora, parece que o Linux é um programa, então, em construção ainda, não é um programa finalizado. É isso, mais ou menos, ou não?
não significa necessariamente que esteja em construção, significa que o sistema está sempre em desenvolvimento. Não significa que você não tenha versões finalizadas. Geralmente o que os desenvolvedores fazem é manter duas versões. Quer dizer, você mantém uma versão que está sempre em desenvolvimento. Todo dia são incluídos recursos, correções, etc. É a chamada versão CVS, geralmente. É aquela, o topo de linha, assim, a versão do dia. E conforme essa versão vai evoluindo, periodicamente eles lançam versões acabadas. Ele pega a versão hoje, fica um tempo só corrigindo bugs e testando e auditando, etc. E lança uma versão final, a versão 1.0, versão 2.0, versão 3.0, que são as chamadas versões estáveis que a maioria das pessoas usam. Só que apesar dessas versões estáveis serem lançadas periodicamente, você continua com o desenvolvimento do programa, ele nunca para. E uma coisa interessante, né, no software livre é que, como o código-fonte é aberto, mesmo que o autor original desista de desenvolver o programa, ah, não estou mais ganhando dinheiro com isso, cansei, casei, vou viajar para Cuba, o que seja, qualquer outra pessoa interessada que use o programa, que entenda como o programa funciona e que tenha as competências necessárias, pode pegar esse código que foi desenvolvido até então e continuar o desenvolvimento do programa. Quer dizer, enquanto existe gente interessada nesse programa, ele nunca para de ser desenvolvido. Quando você usa um software que não é livre, que não tem o código fonte aberto, você fica dependendo de uma certa empresa. Se a empresa fecha, vai à falência ou por qualquer motivo desiste de desenvolver o programa, você fica sem ter para onde ir.
Agora, me diz uma coisa, como é que funciona o controle dessas modificações? Tem algum moderador que fala isso entra, isso não entra, como é que...
Geralmente você tem um responsável pelo desenvolvimento do programa. Geralmente o próprio autor original assume, né, essa responsabilidade. Então ele é o juiz, ele vai recebendo as contribuições, as correções, as sugestões, tudo, e vai lá falando, ó, isso entra, isso não entra, isso daqui você precisa trabalhar mais um pouco para mim poder usar, ó, isso aqui não tá tão bom, isso tá... Então, ele vai controlando, né, essas modificações. Além do desenvolvedor, o responsável pelo programa, você tem todo o conjunto de usuários, né, que usa esse programa e que também ficam auditando, procurando problemas. Então, sempre que tem algum problema, né, no código do programa, alguém aparece lá e, ó, tem um problema aqui, ó, aqui não está funcionando direito, ó, aqui tem uma brecha de segurança. Então isso permite que os programas, como você tem muita gente testando durante todas as etapas de desenvolvimento, faz com que os programas geralmente tenham uma qualidade superior. Não é uma empresa com 20, 100 desenvolvedores que faz uma coisa fechada e desenvolvem e testam só entre eles. Você tem toda uma comunidade que está aberto, né, no programa. Então, apesar do código-fonte do programa ser aberto, você tem mais gente auditando o código do programa. Então, no final, você acaba tendo muito menos problemas, muito menos brechas de segurança e assim por diante.
Agora, no início do mês, Porto Alegre sediou o Fórum Internacional de Software Livre. Qual a importância desse evento para divulgar programas como softwares como o Linux?
Eu acredito que o público do fórum, né, é dividido em dois grupos, assim. O primeiro tem o grupo dos desenvolvedores, o pessoal que trabalha, se conhece pela internet, né, e vem para o fórum para se conhecer pessoalmente, para trocar figurinhas, conversar e tudo mais. E tem o pessoal, o público, né, em geral, que vem no fórum para conhecer, conhecer as opções de programas, conhecer os desenvolvedores e criar aquela troca de informações todas, né?
Tu vieste ao fórum falar sobre o Curumim, que é acho que o grande motivo de tu estar aqui hoje, que é a tua versão do Linux, né? O que, que é exatamente o Curumim? Como é que ele funciona?
Ah, o Curumim é uma distribuição Linux, né? Uma distribuição Linux é o seguinte: você pega esse monte de programas que estão espalhados aí pelo mundo, que são desenvolvidos por várias equipes, e você usa esses programas para criar uma receita, assim, como quando você vai na feira, compra tomate, cebola, batata, etc., chega em casa, descasca e cozinha alguma coisa. Então, a distribuição é um prato pronto que você faz com base nesses ingredientes que existem aí espalhados pelo mundo. Então, o trabalho de um desenvolvedor de uma distribuição é selecionar os melhores programas, personalizar a coisa de uma forma que fique ou fácil de usar ou estável, de acordo com os objetivos da distribuição, mas basicamente criar um pacote pronto que você possa chegar, pegar o CD, instalar no micro e usar, sem precisar ficar pesquisando e vendo quais programas que funcionam, quais programas que não. Uma coisa pronta, acabada.
E o Curumin, ele é hoje em dia um dos sistemas operacionais mais utilizados no Brasil, um sistema aberto, né? O que, que se deve a esse sucesso?
Bom, o Curumin é uma das primeiras distribuições Linux que é desenvolvida com base na facilidade de uso. Então você não tem um sistema que foi desenvolvido para ser usado em servidores e que depois começou a ganhar alguns recursos para também ser usado pelo usuário final. Desde o começo o sistema foi desenvolvido com esse enfoque. Então acredito que a principal causa disso é isso, a preocupação em realmente a pessoa que não é um técnico, uma pessoa que não tem tanta experiência, né, com informática, possa pegar, instalar, usar o sistema de uma forma fácil, assim, sem precisar ficar pesquisando, sem ter muitos problemas, que ele tenha as opções para baixar as fotos de uma câmera digital, para configurar uma impressora, para configurar a placa de som, todas acessíveis de uma forma fácil, que ele possa configurar.
O que tu destaca, assim, no teu programa? Assim, tu,
ah, acredito
tu
que...
Tu, como usuário, acho... Pá, essa é a grande sacada do meu programa.
Acho que...
Essas são as grandes
sacadas. Acho que o ponto mais interessante é o fato do sistema rodar do CD. Quer dizer, você tem um micro que você comprou lá na loja, tá com o Windows instalado. Ah, eu não tenho nada contra o Windows, eu quero continuar usando o Windows, mas eu também quero testar o Curumin. O Curumin roda direto do CD, quer dizer, você coloca o CD no drive, liga o micro, ele inicializa a partir do CD-ROM, roda a partir do CD-ROM, você acessa a internet, você faz download, você acessa os arquivos que você tem salvos no HD. Você faz tudo. E quando você cansar, você pode reiniciar o micro, tirar o CD e você volta para o Windows, do jeito que estava. Então você pode tanto rodar o sistema a partir do CD-ROM, sem alterar nada que está instalado no micro, quanto instalar o sistema da forma tradicional e passar a usar ele como sistema principal. Ou, inclusive, instalar o Curumin junto com o Windows. Você fica com os dois instalados na máquina. Na hora que você liga a máquina, você tem uma tela onde você escolhe. Hoje eu quero usar o Curumin, hoje eu quero usar o Windows.
E como se faz para adquirir esse sistema? Onde elas conseguem CD ou...
A página oficial do Curumin é www.guiadohardware.net/curumin ou então www.curumin.com.br. Então na página você tem os links para baixar a imagem do CD, você baixa gratuitamente, você mesmo grava o CD, ou você pode simplesmente comprar um CD gravado de alguém ou tirar uma cópia de algum amigo que tenha. Tem na página um link para um tópico do fórum onde tem assim centenas de pessoas assim de várias partes do Brasil que anunciam assim, ó, eu vendo um CD por R$3, eu vendo por R$5, eu troco por uma mídia virgem, sabe? Muita gente que divulga o sistema,
uhum.
Dá cópias ou vende cópias, então é fácil obter o CD.
Pode repetir a página, o endereço?
O endereço principal é www.guiadohardware.net/curumin ou www.curumin.com.br.
Eu estava dando uma olhada na página antes da entrevista e eu vi que tem um tutorial bem, bem explicado lá. Tu que desenvolveu esse tutorial, o que tu destaca desse tutorial?
Eu sou
lá?
Faz tudo assim, né? Eu desenvolvo, escrevo documentação, dou suporte no fórum, sirvo cafezinho, lavo o banheiro, né? Eu faço de tudo. Esse tutorial que eu estou escrevendo é um livro, na verdade, né? Chama Curumin Desvendando Seus Segredos. Que a ideia desse livro é começar bem do básico, assim, o que é o computador, como o computador funciona, o que é o sistema operacional. Depois explicar sobre o Linux, explicar sobre o Curumin, como o Curumin funciona, como que eu dou boot pelo CD, como que eu instalo os programas, que programas que eu posso instalar, como que eu configuro o sistema, como que eu soluciono problemas, como que eu configuro a impressora, como que eu configuro o scanner. Então, ser assim um mapa da mina, assim, desde o comecinho, assim, a pessoa que nunca viu um computador na frente até o público mais avançado, assim, que já conhece o sistema e quer conhecer as partes mais internas do sistema, né? Que é conhecer o sistema mais a fundo. Então a ideia é que você comece do começo lá e vá ao longo da leitura do livro obtendo toda aquela bagagem que você precisa até se tornar um usuário avançado.
Tu te baseou em qual sistema para criar o Curumin?
O Curumin foi originalmente desenvolvido com base no Knoppix, que é uma distribuição Linux alemã. O Knoppix é uma distribuição Linux que também roda a partir do CD, assim como o Curumin, só que ele é desenvolvido para ser um sistema para técnicos, quer dizer, para você recuperar dados em máquinas com vírus, para você acessar a rede, esse tipo de coisa. Então, eu aproveitei os pontos fortes do Knoppix, que é o fato de ele rodar do CD, de ele detectar a configuração da máquina automaticamente no boot e assim por diante, e além desses pontos que ele já tinha, que já fazia bem, eu comecei a colocar os pontos que tornavam o sistema mais fácil de usar. Então, eu coloquei programas de configuração, coloquei o painel de controle, coloquei os scripts e uma série de funções para mudar o enfoque do sistema, né, do público técnico para o público em geral.
E quais outros programas semelhantes ao Gurumin feito a partir de Linux também, de uma base Linux também aqui
existem,
no Brasil?
Existem, não só no Brasil, no mundo, assim, centenas de distribuições diferentes. O sistema é aberto, então você pode tanto começar do zero desenvolvendo uma distribuição, quanto fazer como eu fiz, pegar uma distribuição que já existe, modificar essa distribuição, incluir novos recursos e transformar num sistema separado. Então existem assim, centenas de distribuições Linux diferentes no mundo, como Connectiva, Red Hat, Debian, Slackware, Gentoo e assim por diante. Cada uma dessas distribuições tem um público diferente, um objetivo diferente. Então, um é feito para ser usado em servidores, o outro é para ser um sistema de recuperação, o outro é para ser um sistema voltado para multimídia, por exemplo, o outro é um sistema voltado para jogos. Então, você tem muitas distribuições diferentes, né? Cada uma com o seu público.
Bom, retomando a questão do preço, Morimoto, quando a consumidora, a Dona Maria, vai lá na loja, no shopping lá, e ela quer comprar um computador, ela quer entrar na internet, o preço é pra você ter um computador. Normalmente esse computador vem e lá custa R$2.000, R$3.000, e ele vem com os programas do Windows. O que tu acha, como é que tu acha que vai ser o futuro disso, assim? Ele vai baratear, esse Windows custa R$650 hoje em dia, por exemplo. Se tu não precisar pagar isso, tu acha que vai baratear o custo se a loja vai oferecer o Linux ao invés do Windows? O que vai acontecer?
Essa é a questão. Se o fabricante paga pelo sistema operacional para mandar pré-instalado no computador, quer dizer, se ele paga R$650 pelo Windows, R$1.500 pelo Office, R$2.000 pelo CorelDRAW e assim por diante, significa que ele vai ter que repassar esse preço para o consumidor. Não é que ele é um porco capitalista, porque ele tem custo e ele precisa repassar esse custo para quem compra. Então, se você deixa de gastar esse dinheiro todo para colocar o Windows e o Office nos micros, naturalmente os micros vão cair proporcionalmente de preço. Tá? Agora, você tem um segundo mercado, né, que é o mercado negro, que são lojas, pessoas em geral, que vendem os computadores, só que vendem os computadores com softwares piratas. Windows, Office, CorelDRAW, AutoCAD, mais o que você quiser, instalado por R$10. Naturalmente, eles não pagam as licenças dos programas. Eles simplesmente tiram uma cópia e te instalam essas cópias, né? Só que aí cai no ponto da pirataria, né? Nesses casos, o fato de usar Linux não vai diminuir o preço do micro, mas vai colocar essas pessoas na legalidade, né?
O tema da tua palestra no fórum foi a democratização do Linux, né? Quais são os principais pontos que tu vê para atingir essa democratização?
Bom, existem vários pontos. O primeiro é a facilidade de uso, né? Que é o que eu estou tentando desenvolver para ser usado no Kurumin. Não só o Kurumin, tem outras distribuições hoje em dia com esse enfoque na facilidade de uso. Porque como eu falei no começo, né, o Linux ele foi desenvolvido originalmente para ser um sistema robusto, rápido, estável, seguro e tudo mais, né, para ser usado em servidores, e de alguns anos para cá que ele está passando por essa metamorfose, que além de continuar com esses recursos, ele passou a se tornar mais fácil de usar e passou a ser utilizável também pelo público geral, nos desktops. Então, o que falta basicamente é deixar o sistema mais fácil de usar, facilitar a configuração do sistema, escrever mais documentação sobre o sistema, quer dizer, livros, páginas de ajuda, tutoriais, coisas na web, melhorar o suporte a novos usuários, que é um outro ponto forte que eu vejo no Linux, que é o seguinte: você tem uma dúvida, você pode ir no fórum, onde os desenvolvedores, os usuários do sistema conversam, né, e pedir ajuda lá. Ó, eu tenho um computador com tal configuração, eu estou usando tal versão do programa e eu estou tendo tal problema. As pessoas realmente se ajudam assim. Porque além de você, outras pessoas provavelmente estão com aquele mesmo problema, e outras pessoas já tiveram esse problema e já solucionaram o problema. Então ele passa para você, ó, você tem que fazer isso, 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 e no final funciona. Então é um ponto bem interessante, você pode contar com a ajuda de outras pessoas para usar o sistema.
Parece uma comunidade bem forte, né?
É uma comunidade bem forte, realmente.
O nosso programa Entrevista Coletiva de hoje, pela Rádio da Universidade 1080M, conversa com o consultor de informática e palestrante do 5º Fórum Internacional de Software Livre, Carlos Eduardo Morimoto.
Pedicostado, Alma Buena e Mate Cevato. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Entrevista coletiva hoje, recebendo o consultor de informática e palestrante do 5º Fórum Internacional de Software Livre, Carlos Eduardo Morimoto.
Morimoto, tu estavas falando dos pontos fortes do Linux e os pontos fracos.
Bom, pontos fracos naturalmente também tem vários. Primeiro ponto fraco é simplesmente o fato de ser diferente. Você está acostumado a usar o Windows com um certo conjunto de programas e quando você tenta mudar, você tem um conjunto diferente de programas e tem diferenças no sistema, na configuração, então, naturalmente, tem uma certa curva de aprendizado. Você precisa passar algum tempo se familiarizando com o sistema. Você vai ter alguns problemas no começo, então você vai precisar da ajuda de outras pessoas. O segundo ponto é que você não tem compatibilidade, a princípio, com todos os programas que você usa no Windows. Quer dizer, você usa, sei lá, o CorelDRAW, por exemplo. Você tem programas similares para o Linux, mas você não tem o próprio CorelDRAW para Linux. Então, você vai precisar procurar um outro programa que seja similar e que atenda às suas necessidades e depois aprender as particularidades desse programa para poder realmente fazer tudo o que você fazia anteriormente. Existe uma preocupação grande dos usuários Linux em criar camadas de compatibilidade com programas do Windows para facilitar essa migração. Então, você tem um projeto interessante hoje em dia que é o Wine. Wine é um programa, um software para Windows, para Linux, que permite que você rode programas para Windows diretamente no Linux. Então, você vai lá, clica no executável, instala, cria uma entradinha no menu e você roda ele como se você estivesse usando o Windows. O Wine ainda está em desenvolvimento, ainda está em fase de testes, assim. Então, ele roda muitos programas, outros não. Mas acredito que dentro de mais 1, 2, 3 anos, o projeto vai evoluir a ponto de realmente permitir que você rode aí quase todos os programas para Windows no Linux. Então, isso vai ser uma evolução grande, porque vai facilitar muito a migração. Além dos pontos fortes, né, do sistema que eu falei, dos programas que existem para Linux e tudo mais, além de tudo isso, você vai poder continuar usando os aplicativos para Windows que você já tem.
Tá, mas se tiver, se for um arquivo, um editor de texto no Linux, e eu precisar mandar esse arquivo por e-mail para uma pessoa que só tenha, só use o Windows... algum problema?
Não, pelo contrário, é bem mais fácil quando você usa Linux e precisa mandar um arquivo para uma pessoa que use Windows ou receber o arquivo de uma pessoa que use Windows e abrir esse arquivo do que o contrário. Por quê? Uhum. Os desenvolvedores dos programas para Linux, do OpenOffice, do GIMP, do SolidPod e assim por diante, eles têm essa preocupação de fazer o programa deles compatível com os programas que as pessoas já usam. Então, no OpenOffice, você salva arquivos no formato do Word, você abre arquivos do Word, assim, com uma compatibilidade quase total, e assim por diante. Só que do outro lado, a gente não tem essa preocupação. A Microsoft, por exemplo, não tem preocupação em tornar o Word compatível com os arquivos do OpenOffice. Então, é bem mais fácil quando você usa Linux e precisa mandar arquivos e abrir arquivos de pessoas que usam outros sistemas do que o contrário.
Tu falou agora na Microsoft. Como que é a reação dela com o crescimento do Linux?
Tem uma frase de Gandhi que explica isso muito bem. Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles resolvem te enfrentar e aí você vence. Já passou pelas duas fases iniciais, eles já ignoraram o Linux, já tentaram ridicularizar o sistema, falando que é um bando de moleques que desenvolve esse sistema, você não vai usar isso na sua empresa. Pois, hoje em dia eles tentam contra-argumentar e publicar estudos falando que o Windows é mais barato ou que o Windows é mais estável ou qualquer coisa assim. Tentam contra-argumentar, né, esses pontos que a gente vai colocando, e isso mostra que o sistema está crescendo a ponto de realmente incomodar eles, né, para eles mudarem essa postura. Mês passado teve uma história que foi até interessante, que o pessoal do jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro, eles me convidaram para dar uma entrevista, né, sobre o sistema, sobre o Curumim e tudo mais. Então dei a entrevista, publicaram no jornal, no Caderno de Informática, e no dia seguinte que saiu a minha entrevista, um diretor da Microsoft liga para lá desesperado: ó, eu patrocino esse jornal e eu quero que vocês publiquem uma réplica minha aqui no jornal. E escreveu um textinho assim, tentando contra-argumentar as coisas que eu coloquei, e publicaram depois na semana seguinte. Então você mostra que eles estão realmente assustados com isso.
E tem uma dificuldade cultural, as pessoas não sabem mexer em Linux, é diferente. Como que os desenvolvedores se preocupam com isso? Por exemplo, curso de Word, Excel, tu encontra, e de Linux não tem cursos oferecidos para o usuário final. Como qual é a preocupação de vocês com isso?
Do ponto de vista dos desenvolvedores, a preocupação é fazer os programas para serem fáceis de usar, tornar os programas compatíveis com os arquivos dos programas que as pessoas usam e assim por diante. Além desse trabalho dos desenvolvedores, você tem toda aquela coisa cultural que vai aparecendo com o passar do tempo, né? Por exemplo, a questão dos cursos. As empresas, né, as escolas começam a dar os cursos conforme aparece uma demanda de pessoas querendo aprender aquele programa, conforme você tem um número grande de pessoas usando. Isso está começando a acontecer agora, né? O crescimento do Linux assim, no mercado final está acontecendo agora. Até hoje você tem muitos cursos para Linux, assim, uma quantidade realmente grande, mas voltados para administradores de rede, o cara que vai lá, configura um servidor, configura um firewall, configura um servidor de e-mails, configura um servidor Samba e assim por diante. E eu acredito que daqui para frente a gente vai ter um crescimento dos cursos voltados para o usuário final, cara que quer instalar, que quer aprender a usar o OpenOffice, que quer usar o GIMP, mas isso vai acontecendo naturalmente com o tempo, né?
Não, eu falo por experiência própria, porque eu tentei usar o Linux e não tinha esses conhecimentos, então tu sente, é uma coisa cultural.
É verdade. No meu caso, tento contrabalançar isso escrevendo documentação para o Curumim, escrevendo tutoriais, escrevendo livro, ajudando no fórum, que eu acredito que hoje em dia é o melhor canal assim, para conseguir informações sobre o sistema. E conforme a coisa cresce, né, você começa a ter outras pessoas que usam, aí você começa a ter aquele vizinho que entende tudo de computador, que você pode ir lá perguntar as coisas para ele, aparece lá o seu priminho CDF de 12 anos, que também entende tudo e que vai lá na sua casa te ajudar. Isso vai crescendo com o tempo, né, natural.
Carlos, tu falaste muito em comunidade anteriormente, eu queria que tu explicasse pra gente melhor como se dá essa relação entre os desenvolvedores do Linux ao redor do mundo. Onde é que vocês se encontram? Se tem fóruns, sites na internet, revistas especializadas, alguma coisa do tipo?
Geralmente através de fóruns, e esses fóruns são abertos. Qualquer pessoa vai lá, ou com uma pessoa que está com problema, ou uma pessoa que tem alguma sugestão, ou alguém que está usando o sistema e quer ajudar no desenvolvimento. Qualquer pessoa pode ir nos fóruns e começar a postar, pedir ajuda, postar as contribuições, assim por diante.
E
é uma coisa bem legal, porque nos fóruns você tem contato direto com os desenvolvedores do sistema. Então não é aquela coisa que tem um cara lá nos Estados Unidos, num pedestal, assim, você tem que ir lá humildemente pedir, pelo amor de Deus, para ele implementar lá um recurso ou colocar uma correção para algum problema, para depois de uns 2 ou 3 anos ele te vender uma versão atualizada com aquela sugestão que você deu. Não, uma coisa bem dinâmica. Você tem contato direto com os desenvolvedores do programa, você pode sugerir as coisas. E quando essas mudanças são realmente implementadas, você pode ir lá, baixar a nova versão, instalar e pronto. Aí se não foi aqui, não resolveu o problema, você pode voltar, ó, ainda tem um probleminha aqui e tal. O principal é que é uma comunidade, né? Então é só você saber, assim, conviver com as pessoas, saber pedir educadamente que as pessoas realmente te ajudam.
E qual a tua relação com os desenvolvedores estrangeiros, assim, e como eles já viram o Curumim, o que eles acharam? Você chega a sair do Brasil, assim, esses programas feitos?
Assim, eu vou bastante em fóruns estrangeiros e eu tento contribuir de volta com as coisas que eu implementei no Curumim, né? Assim como eu tenho acesso ao trabalho deles e posso usar no Curumim os novos recursos que eles desenvolvem, eu tento contribuir de volta falando, ó, eu peguei tal coisa que você fez, eu modifiquei, ficou desse jeito, tá funcionando bem, tá aqui, se você quiser você pode usar também. Então eu tem essa troca entre os desenvolvedores. Você fica trocando figurinhas, né?
E na internet, onde é que, para quem é leigo e quer começar, de repente quer encontrar vocês, onde é que eles acham vocês, né?
Então, eu recomendo a página do Curumim e do Guia do Hardware como primeiro ponto, né? Então, www.guiadohardware.net, que é a minha página pessoal, ou www.curumim.com.br, que é a página do Curumim. Antes de começar a desenvolver o Curumim, eu escrevia livros. Então, no Guia do Hardware, quer dizer, ainda escrevo livros, né? Então, no Guia do Hardware, você tem uma quantidade grande, assim, de livros, de tutoriais, de artigos, de dicas. Isso tudo disponível para consulta. Então, acredito que eu, pelo menos, assim, sem puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas é o lugar que eu recomendo, assim, como primeira parada.
E como que é, tu falou que tu vai nesses fóruns no exterior, como que é a recepção das pessoas com o Curumim? Ele é usado lá fora?
O objetivo do Curumim é desenvolver uma distribuição Linux para ser usada aqui no Brasil pelo público brasileiro, é o nicho, assim, do Curumim. Só que muitos recursos que eu implementei no Curumim também são usados, interessam, né, para pessoas lá de fora. Então, às vezes, é até interessante, assim, que sai um anúncio do Curumim num site qualquer estrangeiro e as pessoas, eu baixei o Curumim, muito legal, gostei e tal, só que tá em português, eu não falo português, como é que eu faço para deixar o sistema em inglês ou em alemão ou outra língua que seja? É interessante, a gente tá exportando tecnologias para eles agora.
E o que tu tem feito para resolver esse tipo de problema? Eu vi que tem uma parte para tradução em inglês lá no site.
Tem um how-to incluído no CD, um tutorial escrito em inglês explicando como uma pessoa pode pegar o Curumim e converter para inglês, mas até uma doce vingança, assim, que normalmente é o contrário que acontece, né? Você pega o programa em inglês e tem que se virar para aprender a usar ele, né? No caso do Curumim é o contrário, eles pegam o programa em português e eles têm lá um how-to, assim, um manual, assim, ensinando eles como que eles podem se virar para usar o sistema na língua deles.
Em relação, assim, uma pergunta mais pessoal, a gente até tocou nesse assunto, mas acho que pra gente entrar mais a fundo, como é que um programador hoje, alguém que lida apenas com software livre, ganha dinheiro? Como é que o cara sobrevive, paga as contas no final do mês?
Eu acredito que para um programador competente, uma pessoa que realmente tem capacidade para estudar e aprendendo novas coisas, é mais fácil ganhar dinheiro com software livre do que com software fechado. Por quê? Quando você vai desenvolver um programa ou uma solução qualquer para uma empresa, ele não está muito interessado se o programa é aberto ou não. Ele quer que o programa funcione. Se você usa um programador familiarizado com o sistema de desenvolvimento de softwares livres, você tem uma gama muito grande de programas, de funções, de bibliotecas que você pode usar como base para o desenvolvimento de outros programas. Então, você precisa desenvolver um programa de controle de caixa, por exemplo. Pô, tem dezenas de milhares de programas de controle de caixas em tudo quanto é linguagem de programação espalhados aí pelo mundo. Muitos desses programas são livres. Se o programa é livre, significa que você pode pegar esse programa que já existe, modificar esse programa e usar ele como base para criar um programa personalizado para a empresa que te contratou. Então, a ideia é que você, usando um programa que já existe como base, você vai demorar muito menos tempo para desenvolver o programa do que se você precisasse começar do zero. Se você gasta menos tempo para desenvolver o programa, significa que você pode cobrar mais barato pelo trabalho, naturalmente. Se você cobra mais barato, tem um preço mais competitivo, você consegue mais clientes, né? Além disso, quando você implementa esse sistema, a empresa não vai precisar pagar pela licença do sistema. Então, ele não precisa mais pagar 650 pelo Windows e mais 1.500 pelo Office para poder usar o sistema, rodar o sistema em Access que você desenvolveu. Se ele não precisa pagar pelo sistema, significa que ele pode pagar mais para você pelo seu trabalho de desenvolver o sistema e pelo seu suporte, atualizações e tudo mais. Então, você ganha nos dois lados. É melhor porque você desenvolve mais rápido e é melhor porque o custo de implementação, além do seu trabalho, é menor. Então, a pessoa pode te pagar mais e, ainda assim, o custo total para a empresa vai ser mais baixo.
Morimoto, nos conta um pouquinho da tua história com os softwares livres. Assim, quando que tu começaste a trabalhar com isso?
Bom, eu escrevo sobre informática assim, desde 7, 8 anos atrás. E de 3 anos para cá que... Então, de 3 anos para cá que eu comecei a me interessar sobre software livre, Linux em geral. Eu comecei inicialmente escrevendo manuais, tutoriais, desenvolvendo documentação, né, para outras distribuições Linux. E a partir do começo do ano passado, 93, eu comecei a desenvolver o Kurumin, que é o que eu estou fazendo até agora. Só que além de desenvolver o Kurumin, eu continuo com o meu trabalho de escrever livros e tutoriais para Linux em geral, escrever sobre hardware e outras coisas.
Tem uma linguagem nova, Morimoto, para troca de arquivos agora, que é o BitTorrent, que ela, quando a pessoa, pelo que eu entendi até agora, quando a pessoa baixa algum arquivo, alguma coisa, ela se torna, além de um cliente, um servidor, e isso facilita a troca de arquivos. Essa linguagem facilita de alguma forma a vida de quem trabalha com Linux? Tem alguma especificidade para o Linux? Como é que funciona? E como funciona exatamente essa linguagem BitTorrent?
O BitTorrent é um programa para... um programa P2P, no estilo Napster, etc. Só que o BitTorrent ele é um programa desenvolvido para ser usado por quem legitimamente precisa compartilhar algum arquivo, uma música, algum conteúdo... E não tem como arcar com os custos de um servidor para realmente hospedar esse arquivo e compartilhar. Então, no BitTorrent, você compartilha o arquivo, você pode usar a sua máquina mesmo. As pessoas vão, baixam o arquivo de você, só que ao mesmo tempo que as pessoas baixam o arquivo, elas também compartilham. Então, permite que a partir de uma máquina com uma conexão, a DSL ou cabo, milhares de pessoas, assim, simultaneamente baixem o arquivo. Simplesmente porque, ao mesmo tempo que essas 10 mil pessoas estão baixando, elas também compartilham os pedaços que elas já baixaram. Então, assim, um número, assim, quase que limitado de pessoas consegue baixar o arquivo ao mesmo tempo, rápido, mesmo que você, como desenvolvedor, não tenha recursos para pagar um servidor rápido para hospedar esse arquivo. Então, é muito útil para isso. Então, ele é usado principalmente para você disponibilizar novas versões e distribuições Linux. Que sempre que sai uma versão nova de qualquer distribuição, você tem, assim, dezenas de milhares de pessoas tentando baixar ao mesmo tempo. Não tem servidor web que aguente isso, por mais rápido que tenha um link, né? O BitTorrent é uma solução boa para isso. Não só distribuições Linux, você é um artista, vai, você é um músico, gravou algumas músicas lá, só que você não tem uma gravadora, então você constrói um site e você quer disponibilizar essas músicas para as pessoas baixarem. Então imagine que você, assim, na base do boca a boca, começou a fazer, assim, um grande sucesso, assim, milhares de fãs, assim, espalhados pelo mundo e todo mundo quer as suas músicas. E você, como ainda não está ganhando dinheiro com isso, você não tem como pagar o servidor. Você pode usar o BitTorrent para disponibilizar as suas músicas, ou livros, ou qualquer outra coisa.
Inverte a lógica antiga de baixar arquivos. Então, quanto mais gente está baixando, mais fácil fica de...
Esse que é interessante, né? Quanto mais gente baixando, automaticamente, mais gente compartilhando.
Mais gente tem arquivo.
Então, mais rápido fica o download do arquivo, e não o contrário.
Esse programa não está enfrentando a indústria fonográfica ou outros tipos de indústria de entretenimento pelo fato de... Não, ele não deve estimular a pirataria como os outros P2P. No caso que no, é, sempre a gente está vendo aí um monte de processo acontecendo. Então, inclusive o usuário final sendo processado nos Estados Unidos por baixar MP3, etc. E o que, que, como é que é esse esquema no BitTorrent?
É, porque no caso do BitTorrent, o programa foi desenvolvido logo desde o começo, e o discurso todo do programa é voltado para isso. Disponibilizar conteúdo legítimo que você criou ou que você está autorizado a distribuir. Claro que, como tudo, pode ser usado dos dois lados, né? Assim como você pode distribuir uma música ou um livro ou um sistema que você mesmo desenvolveu, você pode distribuir uma música, um filme, um sistema pirateado. Só que, como sempre, uma faca. Você pode usar para cortar pão, para cozinhar, você pode usar para matar alguém. Se você usa para matar alguém, o problema é seu. O cara que fez a faca não é responsável por isso, né? Sim, o responsável é a pessoa que está usando mal isso. Então, tem sempre os dois lados, né? Não tem como você impedir que as pessoas usem as coisas inadequadamente.
Bom, Morimoto, eu queria fazer uma última pergunta para a gente concluir, ver qual é a tua visão do futuro do software livre. O que, que tu acha? Como tu vê? É positivo ou não?
Bom, é bem positivo porque permite que você tenha programas desenvolvidos, programas melhores e desenvolvidos a um custo muito baixo. Então você não precisa mais ter uma empresa com 50 bilhões de dólares no banco para desenvolver um sistema operacional cheio de problemas. Você pode ter uma comunidade com alguns desenvolvedores trabalhando nisso, mas uma quantidade muito grande de pessoas que usam esse sistema e que contribuem com melhorias, desenvolvendo um sistema melhor, né? Porque muita gente testa, muita gente vê os problemas, muita gente ajuda a corrigir esses problemas. Então você muda a forma de desenvolvimento do sistema, simplesmente. Ao invés de você pagar pelo sistema e usar aquele sistema empacotado, você passa a usar um sistema e você pode contribuir também com esse sistema. No caso de uma empresa grande, por exemplo, a IBM. A IBM está assim, fazendo campanhas assim, a favor da popularização do Linux. O ano passado eles gastaram 1 bilhão só em publicidade defendendo o uso do Linux. Aí você fala, eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, porque acham o pinguim bonitinho, porque gostam de Linux Torvalds. Não, eles estão fazendo porque faz sentido para o negócio deles. Qual que é o negócio da IBM? Vender soluções. A IBM não ganha quando eles vendem um Aptiva com o Windows pré-instalado. Quem ganha é a Microsoft. Então a ideia deles é que eles divulguem o uso do Linux, massifiquem o uso do Linux para que eles possam ganhar dinheiro vendendo servidores, computadores, vendendo suporte em cima do sistema. Então eles fazem isso porque faz sentido para o negócio deles, porque eles pretendem ganhar dinheiro com isso. Segundo, inclusive, um dos diretores da IBM, aquele 1 bilhão de dólares que eles gastaram com publicidade, eles já conseguiram reaver e com lucro, inclusive, com aumentos, né, no número de servidores Linux que eles conseguiram vender. Então a ideia é essa. Você vai uma empresa, embora o Linux seja gratuito, quando eles querem comprar um servidor grande, uma coisa importante assim, eles não vão contratar o moleque lá do filho do vizinho para ir lá instalar no servidor deles. Eles vão procurar alguma empresa, uma IBM, uma Sun, alguma empresa de renome no mercado. Então a ideia é essa. Você não vende o sistema, você vende serviços em cima do sistema. Você vende personalização, você vende suporte, você vende garantias e tudo mais. Então abre um campo de trabalho muito grande, não só para essas empresas, mas para consultores, técnicos, né? Imagine que você, como consultor, você tem à sua disposição o mesmo sistema que a IBM vende para os clientes dele. Quer dizer, você pode disputar com eles, pelo menos no nível da qualidade e igualdade de condições. Abre um mercado de trabalho muito grande.
Morimoto, eu queria pedir para te repetir mais uma vez o teu endereço, o teu site, para os nossos ouvintes.
O endereço do site é www.guiadohardware.net ou www.curumin.com.br.
E agradecer a tua presença no nosso programa.
Eu que agradeço.
Estamos encerrando o programa Entrevista Coletiva. Agradecemos a presença do nosso entrevistado, Carlos Eduardo Morimoto, palestrante do 5º Fórum Internacional de Software Livre e consultor de informática. Agradecemos também a companhia dos nossos ouvintes. O programa Entrevista Coletiva teve a apresentação de Michele Pinheiro e a participação de Jefferson Curtinov, Márcio Luiz e Vanessa Nunes. Na técnica, contamos com Gilson de César. A coordenação foi da professora Sandra de Deus. O programa Entrevista Coletiva volta na próxima terça-feira.